Raquel Tavares, meu amor de longe, a esta hora, é sempre assim, de segunda a sexta-feira, quem se junta a nós é o professor Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Eu ia agora perguntar, onde está, professor? É de muito longe, meio longe, mais ou menos longe?
Eu originalmente sou de Braga, nasci e criei-me na augusta cidade arquiepiscopal, mas estou a trabalhar em Aveiro desde 2001 e a viver aqui na Gafanha da Nazaré desde 2005.
Ok, então está pertinho.
E estou em casa, segurinho.
Ok, está pertinho. E nasceu então na cidade das igrejas, não é? Tão lindo Braga, as saudades que eu
tenho. É verdade, a Roma portuguesa.
Professor.
E a Roma portuguesa, não só pela dimensão eclesiástica, pela quantidade e beleza das igrejas, mas também pelos vestígios romanos e importância que a cidade teve enquanto capital da província romana da Galécia.
As coisas que nós aprendemos consigo.
É, às vezes até os bracarenses esquecem que Braga, apesar de ter sido criada nos tempos do Imperador Augusto, aliás faz parte da rede das augustas cidades, das augustas urbes do Noroeste Peninsular, portanto com a Astorga, que foi fundada como Astúrica Augusta, Lugo, também Lucus Augusta, e Emérita Augusta, que depois foi a capital da Lusitânia e que infelizmente para nós fica do outro lado da fronteira, mas também é uma cidade lindíssima que soube preservar muito bem os seus vestígios romanos.
Tadinhos dos meus dois neurónios agora. Deram um nó. E voltemos ao português. Não percebi nada do que disse. Mas depois vou ouvir a gravação e vou perceber melhor.
Então, estava só a dizer que no tempo do Imperador Augusto fundaram-se quatro cidades na península, que são estas quatro cidades, que é Lugo, Astorga e Mérida, que ficam na Espanha, e Braga, que não fica na Espanha.
Então são quatro, eu só ouvi três.
Perdão?
São quatro cidades, disse?
Sim. Três ficam na Espanha e uma em Portugal.
Ah, ok, professor. Entendi, compreendi. Bom dia. Um café
para
Maria.
Bom dia. Foram todas fundadas por volta do ano 50, 30 antes de Cristo. A estimativa para Braga é que terá sido fundada por 32 antes de Cristo, numa zona que era povoada pelos celtas, uma tribo chamada os Bracari. E Bracari porque eles usavam calças, o que aliás eram apanágios dos celtas. Os celtas eram vistos como uns bárbaros pelos romanos, porque veja-se lá, andavam de calças, quando o romano civilizado andava com uma toga, né?
Eu explico, senhor ouvinte, é assim, a maioria de nós, quando é bebê, come papas, come sopa moída, bebe leite materno. O professor aqui comia enciclopédias e depois ficou assim.
Não confirmo nem de mim.
Professor, e estamos ouvindo a dizer, então, mas isto
trabalho,
é que é saúde?
Também é, porque sabe que eu acho sempre que nós, se não conhecermos as nossas raízes, depois não entendemos muito bem onde é que estamos presos e falta-nos um sentido de identidade. Eu, às vezes os miúdos dizem, porque é que a gente tem que estudar a história, que ele já passou tudo, não interessa nada, e eu digo-lhes exatamente o contrário, vocês só conseguem entender o presente e só vão conseguir construir o futuro se entenderem de onde vem e o nosso passado e porque é que nós somos e porque é que nós estamos no ponto em que estamos.
E sobretudo para
isso também faz, e aliás, se formos ao médico, a primeira coisa que ele faz é exatamente perguntar-nos a nossa história clínica, não é?
É verdade, e na portanto, família também,
importa.
Não é?
E genética, sim, sim, exatamente, os antecedentes familiares são muito importantes.
Olha, eu só sei desculpe interromper, eu só sei que com isto tudo hoje tenho uma afta.
Ui, cheira-me nervosa. Não precisamos a falar disso, hoje está com afta.
Por osmose, professor, e hoje vai falar-nos de quê?
Hoje íamos falar ainda na cavidade oral, mas agora daquilo que nos faz dar à língua, nomeadamente a musculatura, e a musculatura que
eu
faz...
Eu pensava que era falar mal dos outros, não. Ok, desculpe.
Não precisamos de dar à língua só para dizer mal.
Eu estou assim uma rebelde, sempre a interrompê-lo com piadas. Vamos lá agora à sério, eu prometo não interromper mais.
Então, a nossa mandíbula abre, em primeiro lugar, pela gravidade. se nós adormecermos nos isqueiros, a mandíbula abre porque tem uma articulação, tem algum peso e, portanto, tem tendência a abrir. Mas nós sabemos que quando queremos comer temos que abrir mais um bocadinho. Então nós temos um conjunto de pequenos músculos que ficam na porção inferior, principalmente, da mandíbula, portanto, entre a mandíbula e o pescoço, e também na região mais atrás da mandíbula. Isso quando nós precisamos de abrir bem a boca. Os músculos, efetivamente, mais fortes são, no entanto, aqueles que fecham a mandíbula. E às vezes nós vemos nos programas da natureza, porque os crocodilos e outros predadores conseguem gerar uma força brutal nos seus maxilares, na sua mandíbula e fazer muita força. Nós também conseguimos. Aliás, quase todos os animais têm que fazer uma força brutal, são dos músculos mais fortes que nós temos, os músculos da mastigação. Quanto mais não seja, por uma razão muito simples, são daqueles que nós mais exercitamos. Nós estamos sempre a dar à língua, a dar à mandíbula. Se não são para comer, é para falar. Mas é claro que eles ficam bem desenvolvidos. E então temos principalmente dois. E as pessoas conhecem pelo menos um deles, de certeza que já viram. Se olharem para alguém a mastigar, vêem no lado da cabeça, um bocadinho acima das orelhas, vêem aqui uma zona no lado da cabeça a mexer-se. Esse é o músculo temporal. Ele tem esse nome porque passa por cima do osso com o mesmo nome, o osso temporal, e quando nós contraímos, quando nós mastigamos, apertamos a mandíbula, ele sobressai um bocadinho. De certeza que já viram pessoas a mastigar, e especialmente nas pessoas com o cabelo curto, esse nota-se muito bem. Depois temos uma seta, aqui alguns bárbaros chamam uma sper, mas isso enfim, não vamos dignificar essas pessoas com nomes, que fica na zona das suíças, isto é, acompanha a parte vertical do ramo da mandíbula. É mesmo ali por baixo dos homens crestem suíças, uma seta é muito importante, esses são os dois principais músculos da mastigação. Mas uma coisa engraçada que a maior parte das pessoas não dá conta. Nós pensamos, quando pensamos na mandíbula a mexer, pensamos que ela sobe e desce. Porque temos o abaixamento e a elevação. Mas não, quando vemos em câmara lenta, vemos que há um movimento lateral também. Isto é, a mandíbula não sobe e desce. A mandíbula faz não é bem uma roda, é mais uma elipse. Portanto, um tipo de círculo. Isto porquê? Porque quando os dentes se juntam, há um movimento para o lado para ajudar a moer entre os nossos molares. E por isso, a nossa mandíbula não faz só aquele movimento, faz uns movimentos muito mais complexos. Como se isso não fosse suficiente, nós ainda conseguimos projetar a mandíbula, portanto, puxar o queixo para a frente e podemos puxá-lo para trás. E conseguimos mover a mandíbula para o lado. Ou seja, a articulação é extremamente móvel. O que dá muito jeito, não é? Porque nós movemos muito a boca. Mas também nos cria às vezes problemas. Porque ela sai do sítio com facilidade.
Muito bem. Permita-me interromper o professor só para dar-lhe conta de que o nosso tempo acabou.
Não, não interrompo nada porque por hoje era mesmo só isto e eu estava a achar. A Maria Joana não me mandou calar, estou a admirar.
Professor, antes de eu deixar ir embora, duas questões. A primeira é então o resumo, mas antes do resumo, não é? Com a frase com a qual podemos ficar. Eu confesso que nessa parte onde diz da tal seta, entre então o maxilar e a mandíbula, costuma acontecer-me algo que não consigo encontrar alguém mais que aconteça também para perceber o que é. Mas são umas pequenas queimbras que eu sinto quando estou há algumas horas sem comer e ponho assim algum alimento mais forte. Sabe do que é que eu estou a falar?
Deve ser preguiça.
Ai, meu Deus. Pronto,
não lhe sei explicar, não é? Teríamos que ver isso mais
muito
perto,
bem.
Mas...
Não é nada de extraordinário, mas é uma queimbra, notoriamente assim, uma queimbra na mandíbula.
Isto, estes músculos não são os únicos, mas estes dois músculos que eu falei da mastigação, o masseter e o temporal, são músculos que nós habituamos como dizer isto, digamos que são músculos onde se reflete muito bem o nosso stress. Não são os únicos, por exemplo, o músculo, o trapézio, que é no pescoço, quando nós estamos tensos, também fica logo tenso. Os músculos da mastigação também são muito usados nas pessoas com stress. Aliás, nós até conhecemos certamente pessoas que são muito nervosas e às vezes vemos esses músculos a contrair sem elas estarem a mastigar, porque têm aquele pique. A minha pergunta para si era se eventualmente não repara que quando passa algum tempo assim, não começa a ficar também com um bocadinho de nervos, porque a tendência das pessoas é contrair esses músculos. E depois, claro, o músculo depois de contraído precisa de relaxar antes de fazer conseguir fazer a sua função.
Faz todo o sentido. 9 horas, 22 minutos, numa frase, professor, hoje ficamos com o quê para reter a informação? Porque sabe que o nosso cérebro também tem a sua dose de preguiça, não é?
Que a nossa musculatura da mastigação é uma musculatura muito forte e devemos estimá-la, porque ela vamos usá-la a vida toda.
Muito bem. E amanhã há mais. Esta entrevista, tal como todas as outras, vai direitinha para o nosso site em terranova.pt. Professor, até amanhã.
Até amanhã e fiquem em segurança.
Você é aqui, um sonho para mim, e quando eu te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer.